Central Manhã.
Central de Notícias Brasil, já estamos de volta. E tem um pessoal que já está falando aqui da Pousada do Sossego. Agora tem Sossego lá em Icatu.
Sossego dos Nascimentos.
Sossego dos Nascimentos.
Mas é que esse comercial se mexendo de graça.
Olha, nós vamos agora a Brasília com o repórter Nildo Costa. É que lá em Brasília ontem foi um clima de tensão, porque precisava colocar em regime de urgência aquele pacote de cortes de gastos e o governo não estava conseguindo maioria para aprovar nem a urgência. Nildo Costa, você estava aí acordado acompanhando essa movimentação?
Estava acompanhando Humberto Fernandes, claro, ontem dia realmente foi de tensão. Bom dia para você, bom dia para Jalber, bom dia para quem acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, antes de falar sobre esse assunto, acabou sobre essa PEC aí, esses projetos, o pacote, né, de cortes de gastos do governo federal. Quero primeiro destacar que ontem eu acompanhei uma agenda, uma audiência do deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, com o ministro da Previdência Social. E duas agências no interior do Maranhão levaram essa boa notícia para o interior de Pio 12, para a cidade, o município de Pio 12, e Alto Alegre do Pindaré. O que acontece? É que nesses municípios, né, tem as suas agências do INSS construídas, prontas. Mas o que que constrói o prédio? E deixa lá sem nenhuma utilidade. Então, o deputado do MDB, o Kleber Verde, foi até o ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, juntamente com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que vai estar nos concedendo uma entrevista exclusiva dentro dos próximos dias para a Central de Notícias, e para falar sobre essas agências. E ele, o ministro, garantiu uma boa notícia aí para Pio 12 e Alto Alegre do Pindaré. O ministro Carlos Lupe garantiu que dentro dos próximos meses aí vai, o ministério agora vai trabalhar, né, para colocar em funcionamento a agência do INSS, tanto em Pio 12 como também em Alto Alegre do Pindaré. Vamos ouvir os dois aí, ouvir o deputado Kleber Verde e na sequência ouvir também logo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe.
Bom, primeiro agradecer aqui a gentileza do ministro Lupe de poder nos atender, ele na condição de ministro, que tem um trabalho extraordinário no Brasil e fazendo muito, trabalhando muito em função da garantia de direitos dos nossos trabalhadores, enfim, diminuindo filas, revolucionando inclusive o atendimento com a questão do ateste médico, que facilitou muito a vida daqueles que são trabalhadores, que são acometidos de algum problema de saúde, que buscam a previdência para buscar o seu auxílio-doença. Então, parabenizar o ministro também, esse foi o papel, reconhecendo aqui o grande esforço do governo na pessoa do ministro da Previdência, do presidente Stefanuto, e vim aqui solicitar ao nosso ministro a abertura dos trabalhos de duas agências muito importantes no nosso estado, que é a cidade de Pio 12 e na cidade de Alto Alegre do Pindaré, que estão construídas e que precisamos torná-las colocá-las em funcionamento para atendimento da população do município e da região de forma presencial. E esse foi o apelo, esse foi o pedido, e aqui estou recebendo a manifestação do ministro Lupe.
Agradeço a sua vinda, agradeço a sua chamada de atenção a gente, porque é dinheiro público que está sendo mal usado, porque está lá o prédio, está pronto para funcionar. Aqui o nosso presidente, Alessandro Stefanuto, já vai começar a tomar as providências, sabe que a gente trabalha na escassez. Costumo dizer que a previdência é que nem cobertor de pobre. Quando cobre a cabeça, descobre o pé. Quando cobre o pé, descobre a cabeça. Mas o importante é a maioria do corpo estar coberto. E é isso que a gente vai fazer. Vamos trabalhar com muito zelo, com muito afinco, através do seu pedido, da sua liderança, para fazer com que essas duas agências funcionem a pleno vapor. E eu vou lá com o Stefanuto para vê-la funcionando com a sua presença, que é o padrinho delas.
Muito obrigado, ministro.
Tá aí, Humberto. Boa notícia aí para esses dois municípios, porque sabemos a realidade grande, né, do Maranhão. É um estado que precisa muito do auxílio do INSS, né? E aí, às vezes, só tendo as polos, cidades polos, e aqueles pequenos municípios menores, às vezes, ficam muito necessitado desse tipo de atendimento. Bom, para fechar aqui, Humberto Fernandes, rapidamente,
É um negócio de dar pena em alguns municípios do estado do Maranhão. Ah, os idosos ficam lá expostos ao sol e à chuva para poder conseguir um atendimento. Daqui a pouquinho eu trago essas imagens. Daqui a pouquinho, só para não interromper o Nildo, eu vou pedir aqui a nossa produção, só para segurar um pouquinho, que eu vou trazer a necessidade também de agência bancária na cidade de Vitória do Mearim. Mas o Nildo continuar aí com as informações direto de Brasília.
Exatamente, Humberto, só para falar, fechar aqui a história do pacote de arcabouço fiscal. Foi um dia de confusão. Isso porque aquela determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de liberar com ressalvas as emendas parlamentares, nos desagradou muito aqui os parlamentares, deputados e senadores. Então os caras ficaram aqui criando barreiras para votar a PEC, né? A PEC do corte de gasto na CCJ, e aí colocar a urgência do projeto, dos projetos que estão aqui, que faz parte do pacote. E aí chegou o presidente da Câmara, inclusive deu uma declaração um pouco polêmica, suou demais, repercutiu muito, quando ele disse que o governo não tem voto para votar a PEC na CCJ. O governo está sem voto. Quando se fala isso, você sabe que há um alvoroço muito grande. Então, o que acabou o governo foi melhorar depois que o governo liberou cerca de 8 milhões de reais em emenda parlamentar. Liberou, o governo liberou. Aí conseguiu liberar 8 milhões. Aí foi aí aprovado, conseguiram aprovar a urgência, né?
Olha,
aqui dos deputados. Agora.
Com apenas 3 votos, só apenas 3 votos, que ele precisava de 257 e conseguiu 260. Isso. Então foi ali no limite.
No limite, Humberto. Então está muito apertada a coisa para o governo, está difícil, porque essa PEC do corte de gastos que mexe aí com o arcabouço fiscal, também tem um projeto que mexe com o abono salarial, isso está encontrando muita resistência aqui no Congresso Nacional, muita resistência, e aí nós temos que agora que acompanhar. Quem vai ser o relator? Bom, a PEC, quem deve ser o relator, que agora será pautado direto no plenário da Câmara dos Deputados por decisão da mesa diretora, o presidente Arthur Lira. Disse que se não tem acordo na CCJ, se não conseguir, para não demorar muito, porque você sabe, para CCJ seria 10 sessões para poder vir para cá regimentalmente, para vir para o plenário. Então, o que ele fez? Para acelerar essa votação da PEC, ele vai colocar diretamente no plenário da Câmara dos Deputados a PEC do corte de gastos. Ah, mas isso não foi aprovado a urgência, não. A urgência foi do projeto de lei que foi apresentado pelo líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, José Guimarães, que é do PT do Ceará. Esse foi aprovado a urgência ontem, esse já vem direto, na próxima semana deve ser discutido no plenário da Câmara. A PEC não, a PEC deveria passar primeiro pela CCJ, para aceitar ou não a admissibilidade da constitucionalidade dela. Como não há acordo, né, com o PSOL e a oposição não faz acordo, inclusive o PSOL ameaçaram pedir vista da PEC, o que demoraria mais ainda para ser apreciada, então o presidente da Câmara decidiu então colocar também em votação diretamente no plenário da Câmara na próxima semana essa PEC aí do pacote de gastos do governo federal. O certo é que o governo para consolidar sua base para ter essa proposta aqui votada e aprovada no Congresso Nacional. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações direto de Brasília.
Humberto, só para complementar aqui a informação do Nildo a respeito do INSS, que acaba de chegar aqui a informação divulgada pelo nosso colega, também jornalista, o Monteiro, que é Ademar Monteiro.
Sim, sim.
Que nos próximos meses o INSS deve estar divulgando um concurso para 500 vagas em todo o país. São 250 vagas de forma direta e mais 250 para cadastro de reserva. Então, já foi divulgado no Diário Oficial da União. A partir dessa publicação, o órgão terá 6 meses para a realização do concurso. E olha só, o Os vencimentos podem chegar até R$16 mil.
Está precisando. Isso é o salário.
Pois é, está precisando, porque principalmente a capital maranhense tem algumas agências que você chega lá, tem 10 guichês. E sabe quantos atendentes tem?
Dois, três. Pois e é. O restante lá desocupado.
Desocupado, sem ninguém. Enfim. Assim como o Banco do Brasil, o INSS e outros órgãos federais precisam muito da mão de obra, porque a gente chega lá, fica à espera, justamente por não ter pessoas. Tem uma estrutura, mas não tem pessoas.
Agora eu quero trazer aqui um comentário do Genésio Araújo Júnior. Me salva aí dessa, Genésio Araújo Júnior. É que foi divulgada uma pesquisa em que 96% já, Pereira, dos homens de negócio, dos homens que têm o dinheiro, que têm a bufunfa lá para o capital volátil, lá, o dono do dinheiro, eles não acreditam no governo Lula. Por outro lado, nós temos a economia crescendo e nós temos a maior geração de emprego e renda das últimas décadas acontecendo justamente no governo Lula. Aí eu queria uma explicação do Genésio Araújo Júnior para isso.
No quarto dia de dólar acima de R$6 e que foi divulgado que o Brasil bateu recorde de gente saindo da pobreza, algo comparável a 2012, foi divulgada a pesquisa da Genial Quest, feita junto aos agentes de mercado, apontando que 90% dos consultados rejeitam o governo Lula 3. Sobre o tal arcabouço fiscal, 42% deles acham que tem pouca chance de dar certo e 56% dizem que não tem nenhuma credibilidade. Fernando Haddad disse ontem que vai cumprir a tal meta fiscal neste ano de 2024 e fará o mesmo em 2025. A mesma pesquisa fez uma análise eleitoral do futuro. O mercado avalia que Lula não deverá ser candidato à reeleição. Se o for, para 66% deles, não será o favorito. Para 55% do mercado, o ex-presidente Bolsonaro será preso e que o favorito será o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No final do dia, os políticos na Câmara aprovaram a urgência para propostas de ajuste fiscal encaminhadas pelo governo. Os políticos que vão fazer mudança no texto estão acreditando mais no arcabouço fiscal que o tal mercado. Tarcísio de Freitas, que era um gestor de coisas, agora é um gestor de gente, vive suas primeiras agruras na problemática área de segurança. Cada um com seus infernos, apesar do que se diz, na terra não tem inferno que dure para sempre, nem céu que seja eterno. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado ao Genésio Araújo Júnior. Eu queria só encerrar o nosso programa, que já acabou o tempo, encerrar o nosso programa trazendo as imagens de Vitória do Mearim. E aí você vai entender, né, o que eu estou falando aqui, a falta de agência bancária. Em Vitória do Mearim, fecharam uma agência do Bradesco. O setor que mais ganha dinheiro no Brasil hoje, um dos setores que mais ganha dinheiro, chama-se banco, né? E aí o banco fechou a agência. O pessoal foi retransferido para o atendimento nessa agência do Banco do Brasil. Já o Pereira, tem gente chegando 10 horas da noite, não é para ser atendido, não é porque não tem ninguém para atender.
Vez.
Para pegar uma senha de manhã, porque o banco só abre 10 horas, né? Parece que é 10 horas da manhã. Né? Aí vai ficar até 10 horas da manhã para pegar uma senha, para saber se aquela senha vai ser atendida naquele dia. Essa é a situação do atendimento bancário em Vitória do Mearim, o que não se diferencia muito de outras cidades do estado do Maranhão. Portanto, é um setor que está ganhando muito dinheiro, são bilhões e bilhões e bilhões em relatórios todo trimestre, porém não investe no atendimento da população. Isso porque a maior parte dos clientes nem em agência não vai mais, não é? Porque você resolve pelo Pix, você resolve através da internet, nos aplicativos, não vai mais. Mas os que precisam ir numa agência bancária tem que sofrer uma humilhação dessa. Atenção, banqueiros, vamos criar vergonha na cara também, bora ajudar esse país. Nós voltaremos amanhã, se deixarem. Se Deus quiser, conto com vocês. Apoie, por favor.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.